Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e hoje infelizmente estarei sozinho porque o Henrique não pôde gravar. E quero começar esse podcast pedindo desculpas, porque semana passada a gente teve um problema no nosso podcast que o Henrique fez, que era o podcast do preview do jogo contra o Saints, e também falando das trocas dos Texans para a temporada, né? E fez no último sábado, no dia dos cortes, o Texans fez várias trocas. Eu vou até comentar elas antes de falar da partida e do melhor jogo da semana 1. Então, quero pedir desculpas a vocês que ficou sem um podcast, né, durante essa semana, mas a gente já tá de volta e agora esperamos não ter mais nenhum contratempo. Então, vamos lá, vamos começar nosso podcast e vamos começar falando das movimentações do Texas há uma semana da Free Agents, né? Pra deixar nossas impressões e falar da partida de ontem, que foi uma partida que mexeu de muitas emoções para os torcedores dos Texans, né? Faltava apenas 37 segundos e perdemos. Mas enfim, então vamos lá, vamos começar aí falando. Vamos começar o nosso podcast. Bom, o Texans começou no sábado de manhã fazendo o Bill O'Brien, né? Tava à frente das durante a semana. O Clown, ele já não tava querendo sair do não tava querendo ir para o Dolphins, né? Ele não tinha assinado a tag. Então, o Clown, ele tava com o controle do futuro. E os dois equipes que ele queria assinar eram o Eagles e o Seahawks. O Eagles já tinha descartado, ele já não estava interessado. E durante a noite, durante a madrugada, surgiu a notícia que Texas e Seahawks estavam negociando o Clown para ir para Seattle. E eis que, durante um sábado de manhã, o Texas concretizou a negociação. E mais tarde a gente ficou sabendo o valor dessa negociação, que foi uma escolha de terceira rodada. E dois linebacks, o Barkevis Mingo e o Jacoby Martin, pelo Clown. Foi uma troca ruim, muito ruim. O Clown vale mais do que isso, mas a gente estava de mãos atadas. Acho que quando você pensa no geral, quando a gente for falar mais à frente da troca do Tanson, o Texas já não queria ele e o Clown, e optaram por trocar ele para abrir espaço no futuro com o prato do Tanson. Mas o Bill O'Brien, o GM do Seahawks, aproveitou que o Bill O'Brien não é GM e roubou a gente na cara dura. Tá? Acho que se tivéssemos um GM, a gente teria saído melhor. Escolha de segunda rodada, ou então algum outro jogador de maior impacto. E falando desses dois jogadores, o Martin, ele foi calouro na temporada passada, teve até um ano interessante, teve 3 sacks. Para alguém que é uma escolha de sexta rodada, foi alguém que produziu. E o Barkevis Mingo, ele é um cara que já rodou por várias equipes e nunca se solidificou. É um nome que eu espero muito menos do que o Jacoby Martin, né? Então, eu acho que o Mingo veio com... já era um contrapeso dessa troca. A opção por ter trocar por 2 linebackers é tentar repor essa saída do Clown. Saiu o Clown para ter algum running back, ou algum lineback que possa, já que não vamos ter alguém da qualidade, que possa pelo menos ter na rotação do grupo alguém que venha suprir essa necessidade. Mais tarde, ainda no sábado, o Texans durante os cortes, tinha cortado o Martinez Rank. E logo em seguida, o Texas trocou o Martinez Rank para o Kansas City Chiefs. Deixou de cortar, ele saiu dos cortes, Martinez Rank, e foi trocado pelo Carlos Hyde. O Carlos Hyde já estava cotado para sair do Chiefs, então foi uma troca que ambos os times saem ganhando. O Texas estava precisando de algum outro running back para o Johnson, e a gente vai falar mais do Carlos Hyde, porque já na primeira semana ele foi bem, gostei da atuação do Carlos Hyde. E o Martinez Rank é um cara que vai pro Chiefs para se desenvolver. O Chiefs pegou um cara para se desenvolver pro futuro. Então, foi uma troca win-win, né? Ganhador para os dois lados. Ainda um pouco mais tarde, no sábado, o Texas tem um crossing, um cornerback que veio do Patriots para uma escolha de sexta rodada. E o Crossing, ele é um cornerback e excelente no special team. Então o Texans pegou um jogador que veio para substituir o Johnson Bademose, né? O Bademose, ele acabou saindo do Texas e foi na troca para o Miami Dolphins. Então o Texans meio que substituiu o Crossing, um corner mais novo. Ainda pode se desenvolver, porque acho que foi temporada de calor dele na temporada passada, e você pode ajudar a desenvolver para ele jogando, né? Coisa que o Johnson Bademose não era. O Bademose era muito fraco, então esperar aí que o Crossing durante a temporada possa entregar alguma coisa para os Texans. Mais tarde, já no sábado à noite, saiu a troca blockbuster. O Texas mandou a escolha primeira rodada de 2020, primeira rodada de 2021, uma escolha de segunda rodada de 2020, mais Julia Davenport, mais Johnson Bademose, por Lamar Tunsil e Kenny Stills. Eu acho que sou um dos poucos que concordou pela troca. Acho que é um valor alto? É um preço alto? É um preço alto. Mas o Tanso, ele, a posição de left tackle é uma posição que se você tem a certeza que é esse jogador, e o Tanso é novo, tem 25 anos, você vai ter a proteção do seu quarterback para a próxima década, entendeu? Então, o Tanso renovando com o Texas, que o Texas não renovou, o que eu acho que aí foi uma cagada. Quando você não tem um treinador. Desculpa. Quando você não tem um GM, isso, você já tinha que fazer a troca já com a renovação. Então, o Tâncio, ele vai melhorar a nossa linha ofensiva. Tá? E o Texas começa a já começa a moldar a sua linha ofensiva. Adquiriu o Tâncio. Para os seus dois, Titus Howard e Mark Sharp. O Sharp ainda está em defesa. Vai ser right tackle, right guard, a gente não sabe. E hoje o Texas assinou com o Nick Martin a sua extensão de 33 milhões por 3 anos, 11 milhões de média de salário. Então o Texas garantiu a proteção para o Watson para a próxima década. Enquanto a gente tiver o Tâncio, vai ter o Watson, ele vai estar mais seguro. E left tackle é uma posição que está sendo escassa no futebol americano. Cada vez mais, vem menos jogadores do draft prontos e jogadores de elite. Então é muito mais difícil você desenvolver, chegar um jogador pronto. Precisa de desenvolvimento. E o Texans não tem essa paciência. Não tem essa paciência de ter um left tackle para se desenvolver. Então optou para aquele left tackle jovem mais cobiçado, o Tâncio, da nova geração. Ele é o que mais chamou atenção. Então é um preço caro, mas é um preço que ao longo prazo, se o Tâncio conseguir se o Texans conseguir um Super Bowl pelo Tâncio, conseguir um Super Bowl nos 10 anos que o Tâncio ficar em Houston, a troca já valeu a pena. Tá? A gente vai passar por um... Esse ano, em 2020, até que nem tanto, mas em 2021 que vai ser pesado, porque a gente não tem escolha de nem. E por fim, ainda veio o Kenny Stills. O Stills, ele é um recebedor que o Texas vem procurando, porque tanto o Fuller e o Coach sempre se lesionam. Então o Texas nunca teve um wide receiver fisicamente, medicamente, clinicamente saudável, né? Então o Stills, ele é um cara que pode jogar por slot, pode jogar por fora, e nesse ataque com várias opções vai ser ver como que ele vai se encaixar nessa defesa. Ah, e pra finalizar, o Texas ainda recebeu a escolha de quarta rodada dos Dolphins de 2020 também. Então é isso, foi caro, as duas trocas foram bem ruins, mas no geral, no todo, o Texas formou um time melhor. O Texas está com um time melhor. E agora a gente precisa mostrar em campo. E falando em mostrar em campo, essa semana o Texans estreou, né? Ontem o Texans estreou contra o Saints. Um jogo fantástico, muito bom, muito acima, o melhor jogo da rodada. Os jogos de prime time, Thursday Night Football, Sunday Night Football, estavam bem ruins, nenhum jogo tinha sido disputado, e esse foi. Né? Nosso ataque começou bem devagar, o Watson, a linha ofensiva ainda errática, só o jogo corrido estava funcionando com o Russell Carlos. Então, nosso ataque começou bastante lento, o Saints também, até que o Texas despertou quando o Drew Brees foi interceptado pelo último mestre. Então, a partir dali, o ataque começou a engrenar. O Watson, ele achou o Will Fuller um passe de mais de 58 jardas. Aí, na campanha, resultou no touchdown do Deshaun Watson. Mais tarde, ele sofreu uma lesão nas costas. Ele disse que é um hematoma, então não preocupa. Mas é uma coisa que a gente precisa evitar, o Watson, essas corridas assim, sem proteção. Beleza, foi um touchdown lindo, bonito, mas para alguém que recebe tanta pancada, se expor tanto assim, eu acho que não é tão interessante pra gente. Se já tá frágil, porque sua defensiva ainda precisa de entrosamento para te proteger melhor. Então é melhor evitar essas pancadas para não ter que a gente perder o Watson aí pro um, dois jogos, ou até mesmo perder a temporada. Depois aí a gente teve dois touchdowns do Andrew Hopkins. O Hopkins também teve um drop. Depois de uma temporada sem drop, o Hopkins no início dessa temporada. E o Texas foi muito bem. Foi pro intervalo ganhando de 14 a 3. Depois meteu 21 a 3, se não me engano. Ou 21 a 10. E no primeiro tempo, a defesa tinha ido bem parando. No segundo tempo, a defesa morreu. Entregou, errando tackles, o Romeo Crennel jogando muito em zona, principalmente no segundo tempo, respeitou de base do Brees, início do Brees se fez, porque se não estava chegando pressão, estava confortável, o talento do Brees, ele vai acabar achando um recebedor livre, não tem como. E o Saints chegou a virar a partida, e aí faltando, aí a gente tinha 55 para virar, e numa campanha de apenas dois passes do Watson, um para o Hopkins, um catch lindo saindo na sideline esquerda, e outro uma bomba no meio para o Kenny Stills. O Texas virou a partida 28 a 27 e estava ganhando, né? O Texas iria ganhar a partida, mas aí novamente chamadas ruins, defesa entregou, e o Cid saiu com a vitória com um feed goal de 58 jardas. E no podcast que a gente tinha gravado com o Henrique, no podcast antes de sair do centro, o preview do Saints, a gente tinha até comentado na semana do schedule que o importante no, perder é normal lá, perder pro Saints seria normal. O ruim era, seria se o time não fosse competitivo. E o time mostrou uma competitividade muito acima. Tá? A gente não esperava, porque muitos jogadores, Duke John, Duke Johnson, mal treinou com o Texas, estava se recuperando de lesão. Carlos Hyde chegou uma semana antes. O Lamar Tunsil também chegou uma semana antes. Kenny Stills também chegou uma semana antes. E todos esses jogadores renderam pro Texas, renderam no ataque. A defesa foi ruim, mas todos esses jogadores renderam. Então, com o passar do tempo, a tendência é que esse ataque fique mais. Então, eu vi muita gente criticando o Tanso. Ah, porque o Tanso cedeu 2 sacks, enterrou a gente. E teve uma campanha que o Tanso, infelizmente, ele cedeu 1 sack. O Trey Hockson, não sei se é Hockson, do Saints. E ficou o galera zoando e casou o valor. Enquanto o Texans, o Tanso não solidificar, trazer melhores números, ainda é enquanto ele não melhorar isso, não trazer o impacto, o pessoal vai pegar no pé dele, vai fazer umas comparações esdrúxulas e vai sair do senso normal. Porque se a gente racionalizar direitinho, a gente vai ter que, pô, Tanso chegou semana passada, uma semana antes, sem entrosamento nenhum com a linha ofensiva, esquema diferente, jogadores que estavam do lado dele diferentes também. Linha ofensiva é entrosamento, não tem como. Então, essa linha ofensiva só vai melhorar a partir que esses jogadores entrarem em campo. E a gente não entrou ainda com o Titus Howard, com quem ele treinou durante a semana. O Howard foi poupado. Então, a linha ofensiva teve ainda um desfalque. Então, com o Tanso, eu não tô preocupado. Acho que vai ser bem chata essa perseguição do Tanso. Ah, o Tanso, isso e aquilo. Mas eu vejo muitas coisas melhores do que, apesar de ser sexo, eu já vi um impacto dele. O Watson, ele teve muito mais tranquilidade do que temporada passada. Não tenho a menor dúvida disso. Tá? E falar do Bill O'Brien, finalmente o Bill O'Brien saiu desse conservadorismo que tanto matava o Texans. E o ataque foi muito dinâmico, foi muito interessante. Kelly, às vezes não chamou a jogada, mas ajudou, né? Ele tá, por enquanto, o Bill O'Brien, ele tá ajudando ali a chamar o ataque. Mas o Tim Kelly, junto com o Bill O'Brien, fez uma coisa interessante. O Akins usou o Akins, não usou tantos talentos como a gente esperava, né? Mas eu acho que à medida que a linha ofensiva for melhorando, nossos talentos serão mais usados no jogo de passe, né? Então, o Akins foi fundamental nos bloqueios do jogo corrido. Akins e Darren Fells. Então, gostei do ataque dos Texans. Muito interessante. A defesa do Saints não é lá essas coisas, mas o pass rush é bom. É um bom pass rush. Um bom grupo de running backs. Uma secundária bem mais ou menos. É uma defesa média. E o Texans jogou muito bem. Destaque das partidas. DeAndre Hopkins, obviamente, com 111 jardas. Will Fuller não apareceu tanto, mas foi, quando apareceu, fez uma recepção muito linda, cobertura dupla. E o Will Fuller, que tinha um problema com drops, já não sofre com isso há muito tempo. Grande trabalho dos treinadores, posição Texans. A dupla Carlos Hyde e Duke Johnson para 140 jardas corridas. Muito bom. É uma coisa interessante. Texas poderia ter usado mais o jogo corrido do Carlos Hyde. E todo mundo já está um pé atrás com o Carlos Hyde, mas eu acho que ele vai ser um cara interessante. É um cara que quebra tackles. É uma boa visão. Então vai ser interessante. Acho que o Hyde vai. É um running back diferente do Lamar Miller, que a gente tinha. Duke Johnson, que também o pessoal fala, ah, Duke Johnson não. Duke Johnson entregou 57 jardas, média de 6.3. Carlos Hyde, 83, uma média de 8.3. Então, os dois correram muito bem. O Duke Johnson ainda teve, apareceu no jogo de passe para 33 jardas. O Kenny Stills, ele mal foi usado, ele foi usado ali como se fosse uma espécie de kick, mas não tá ainda entrosado com o playbook. Só apareceu na última jogada, recepção mesmo, e fez o touchdown. Então é um cara que, em teoria, é o nosso quarto wide receiver. Então, esse ataque, eu tô muito, fiquei muito contente, apesar da derrota, de ver esse ataque. No lado da defesa, a gente teve o último Maquinho que jogou. Deve ter alguns snaps que jogou como outside linebacker. Zach Cunningham foi bem, apesar de ter tomado mais de 40 jardas numa corrida do um passe do Alvin Kamara. Caiu numa trap desnecessária. E é isso. Os destaques negativos. Fica, o Warren Cover foi horrível. O Saints lançou 9 bolas do Cover e em 8, e foram 8 recepções. Horrível. O Saints, quando na última campanha ele cedeu, acho que estava numa segunda para 20, terceira para 20, alguma coisa assim. O Warren Cover cedeu a corrida, cedeu a conversão. Então, e ainda no final, antes do field goal, ele não marca pressão. E o recebedor faz a recepção. O adversário faz a recepção. E se ele não desse toque, tinha acabado a partida. Então foi uma partida lamentável. Espero que ele melhore isso, tá? A defesa ainda. O Cornell também é um destaque negativo. Porque jogar de zona contra o Drew Brees não dá certo. Respeitou demais, poderia ter mexer também com um pouquinho com esse psicológico, mas o medo de tomar o big play do Michael Thomas, do Alvin Kamara, ele até falou mais alto, e o Texas jogou basicamente em zona e foi muito ruim isso, muito ruim, muito, então, e isso foi o motivo da cair na volta do segundo tempo, para o segundo tempo. E fez e jogou em zona, acabou abaixando, baixou a guarda. Então ficou muito ruim mesmo, muito ruim a chamada do Cornell. A defesa dele sempre começa lenta, mas desse ano começou muito pior. Foi muito pior do que nas temporadas anteriores. Mike Devlin também. O treinador de linha ofensiva, 6 sacks, cara. Você tem que. Você tá 3 anos aí com. E você conhece já o estilo do Deshaun Watson, você tem que arranjar pra fazer o Deshaun Watson, proteger o Deshaun Watson, tá? E você não conseguiu isso. É um número alto, 6 sacks. É culpa do Deshaun Watson, metade dos sacks. Mas tem que encontrar uma maneira. Eu já falei, eu vou ter todos os poréns. Ter ido mal essa linha ofensiva, mas poderia ter melhorado isso. Tem que ter alguma forma, tem que dar um jeito. Não importa qual jeito é. Você tá 3, 4 anos trabalhando com essa linha ofensiva, com essa unidade, você sabe todos os defeitos. Não tem. Tem que mostrar resultado, entendeu? Se for mais uma temporada de 50 séries, me desculpa, mas independente do que acontecer. Infelizmente, tem que ser assim. E é isso. E antes de falar do jogo contra o Jaguars, Deshaun Watson provou mais uma que ele é um quarterback especial. É um cara muito acima da média mesmo. Ele vai fazer o Texas, se o Texas Cooks fazer o Texas chegar longe na temporada. Acho que em todos os times da NFC. É ainda muito cedo a gente trazer um prognóstico, porque semana 1 sempre tem alguns resultados. Mas o Texas mostrou que talvez seja esse terceiro time da conferência. mostrou a força, né? O Titans jogou muito bem, mas o Titans tem definição contra o do Mariota. Enquanto o Mariota não render ou não ficar saudável, sempre vai dar essa. Esse, sempre vão ficar com o pé. E os outros times tomam surra. Browns, o hype já dá uma diminuída. Então o Ravens deu uma surra. É um time que veio pra atacar. Então, hoje, mesmo a derrota, o Texas uma força muito grande. Muito grande mesmo. Eu fiquei muito mais confiante após essa partida. E muito satisfeito, apesar da derrota. E vamos falar do Jaguars. O Jaguars acabou perdendo pro Chiefs no final de semana. Uma derrota totalmente normal. Eles perderam o Nick Foles, que vai ficar injury reserve. E vai ficar até a semana. E o quarterback a gente vai enfrentar o Gardner Minshew, calouro. E Cornell, acho que tem 11. São 11. 11 a 1, 11 vitórias e uma derrota. Quarterbacks calouros. Então, bem. Espero que não seja essa defesa só. O Ramsey sofreu uma lesão também. E o Jaguars não tem tantos talentos assim no ataque. Né? A gente viu que o Didi Westbrook, só confirmar aqui, as estatísticas. Do Jaguars. O Jaguars teve DJ Shark. DJ Shark foi muito bem. Chris Conley. Mas o DJ Westbrook não foi tão bem. A defesa dos Jaguars ainda é muito boa. Ngakoue, Campbell, Josh Allen. Então vai ser mais. Esse é um teste maior. Vai ser um teste maior. Mas o ataque do Jaguars foi. É um time que postou temporadas anteriores. Mas é um ataque que você vai tendo aí no quarterback calouro. É um ataque que essa defesa tem que dar. Né? Muito acima da média. Talvez seja um ataque. É um ataque promissor. Mostrou isso no jogo de domingo. Ser um ataque promissor. Mas você, contra um quarterback calouro, tem que dominar. E o Gardner Mas nem o principal quarterback da classe, nem o segundo. Kim não era uma classe que era, veio bem cotada para a NFL. Então o Texas tem que dominar. Tem que dominar. É o jogo para a defesa. Pressionar, não pressionou. Então vai ser o jogo que a defesa precisa mostrar o seu trabalho. O nosso ataque vai enfrentar uma defesa muito forte. Mas eu acho que a gente vai acabar sobre. O Texas tem muitas armas. Mostrou isso. Contra o Saints. Diversificando bastante o seu ataque. Então acho que o Jaguars vai encontrar um ataque parecido com o do Chiefs. Só que o do Chiefs não tem tantas armas assim, playmakers. O Chiefs tem o Patrick Mahomes e o Watkins. Watkins Hill. E McCoy e o Kelsey. Eu já tô falando desse. Mas acho que em profundidade, acho que o Texas é mais alto do que o Chiefs. Então, a defesa de Jaguars cedeu foram 40 pontos. E eu não vejo o nosso ataque tão abaixo assim do Chiefs, não. Acho que o nível é bem próximo, tá? Então, acho que a defesa do Jaguars é uma boa defesa. O Texas aí pode fazer bastante pontos contra o Chiefs, contra o Jaguars, mesmo uma das melhores defesas da NFL. Então é isso, pessoal. De palpite, acho que vai ser 34-17 pro Texas. É uma vitória que tem que ser. O Texas tem tudo para fazer uma luz. Tá, pela circunstância. E acabou virando esse jogo. Então é isso. Espero que dessa vez a gente não possa sair feliz apenas com o desempenho, mas e que o Texans possa ganhar e começar já uma vitóriazinha e sempre bem-vinda. Então é isso, até semana que vem. Valeu, muito obrigado e
vamos nessa, que a temporada promete e esse time tem tudo para brigar pelo título da AFC. Abraços e valeu!